Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar o programa Em Nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo dos Ciganos, da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado.
É muito pouco provável que elas se conheçam. Talvez já tenham se visto pelas andanças nas estradas à busca de um lugar para ficar. Mas guardam histórias parecidas. Em agosto, poucos quilômetros separavam uma da outra. Não se sabe se ainda estão no mesmo lugar. Vida de cigano é complicada e, de vez em quando, é preciso recolher as barracas e as panelas totalmente areadas e sair pelo mundo à busca de outro pouso. Vanusa tem 40 anos. O rosto engana. Parece ser um pouco mais velha. Carrega as marcas deixadas pela vida embaixo do sol. Cristiane tem 28. Também traz as feições maltratadas. Em comum, tem ainda o fato de terem deixado para trás a rotina com a família, em casas de alvenaria, para seguir junto com os ciganos. Há 23 anos, quando era uma mocinha de 17... um acampamento cigano montou suas tendas perto da casa da Vanusa Figueiredo. Isso no interior do estado do Espírito Santo. A moça se encantou com um dos ciganos. Decidiu que iria embora com ele. E foi o que fez, apesar da desaprovação da família.
Conheci, agradei. A minha família não permitiu. Aí, quando teve um dia que eu fui para viajar para ir embora, aí eu passei no acampamento, aí lá eles... Eu já queria ficar mesmo, né? Eles acabaram me convencendo. E eu fiquei. A contra a minha família, né?
Com Cristiane do Carmo Ferreira, a história não foi muito diferente. Há 6 anos, saiu da casa dos pais. Com a mãe, deixou a filha mais velha. Se apaixonou por um cigano e com ele tomou outro rumo na vida.
É uma vida mais pé no chão. Antes era muito salto, era sapato para combinar com terno, tinha que vigiar o mocassim. Hoje em dia não tem nada disso. Só que você tem um grupo de amigas que você pode sentar para conversar da sua vida, ela também tem as histórias dela. E no mundo corrido lá fora não tem isso.
No começo, a mudança foi muito sentida. Afinal, não deve ser nada fácil abandonar o conforto proporcionado por um teto e por uma situação humilde, mas com uma certa segurança. A possibilidade de um animal entrar barraca dentro aterrorizava a moça Vanusa.
Era bem difícil, era cavalo, andava no sião, assim, de lado, era muito complicado para mim. Aí, devagarzinho, a cigana sempre conversando comigo, me explicando. Aí eu fui aprendendo a lidar. No começo eu estranhei, porque deitava no chão. Aí eu ficava assim, assustada, acordava. Ficava com medo de cobra, de lagarto, de sapo. Aí tinha morrido de medo. E foi indo, conversando, brincando. Passei, mas era muito difícil no começo.
Isso sem falar nas constantes mudanças. O grupo do qual a Vanusa passou a fazer parte é de ciganos calons. São nômades, vivem em barracas. Foram muitas as trocas de endereço. O sonho da mulher é que uma hora consigam se estabilizar em um lugar e lá criar os seus filhos.
Porque a gente dependia de outras pessoas para ficar no lugar. Tinha que pedir alguém o dom de propriedade. Era muito animal, tinha gente que dava um dia, outro não dava. Aí a gente estava cansada, andava o dia todo de cavalo, né? Vamos supor, a gente saía agora, 9 horas da manhã. Aí quando chegava a faixa de 2 horas da tarde, a gente ainda continuava andando a cavalo, no sol quente. Aí quando ficava, era 3 dias só que eu posso dar. Aí lá ia nós de novo, passar 3 dias, tudo de novo. É que ele era cansativo.
O pai da Cristiane era líder comunitário em uma cidade do Espírito Santo. Foi assassinado há 3 anos. Foram 13 tiros. O matador queria ter a certeza que o homem que organizava a comunidade não ficaria vivo. Provavelmente foi com o pai que a moça Cristiane se inspirou para explicar por que continua a viver com os ciganos. Porque, como diz ela mesma, trocou o salto alto pelo pé descalço.
É um povo simples, mas é um povo que tem carinho um pelo outro. A solidariedade entre eles são muito grandes. Você na barraca, você dá um grito de dor, que seja, tem a vizinha que te escuta, vem te atender, já tem um outro vizinho que está ali junto. E você numa casa não, se depender de você dentro de uma casa passar fome, você chega a passar sem saber que tava, que sequer que tá doente, se saiu para onde foi. Aqui quando sai, eu tô indo ali e tal, a gente sabe que a barraca vai estar sozinha, aí já passa a olhar pelas coisas de quem tá ali. Quando chega alguém que a gente sabe que não é cigano, já fica 2, 3 querendo saber quem é, se pode ajudar para estar estando junto. Isso no mundo lá fora não tem.
Vanusa Figueiredo vive, ou pelo menos vivia em agosto, em um acampamento no distrito de Praia Grande, no município de Fundão, lá no Espírito Santo. Estão por lá há 2 anos. São umas 30 barracas, com cerca de 200 pessoas. A vida parece ser bem organizada. O terreiro é limpo. Em muitas barracas, há carros estacionados na porta. Não, tá errado. Os carros ficam numa espécie de garagem, que por sua vez divide espaço com o quarto dos moradores da barraca. Ou seja, quarto e garagem são no mesmo lugar. Cristiane do Carmo Ferreira estava há 3 meses na beira de uma estrada na cidade de Serra. O acampamento era muito menor, apenas 10 barracas e cerca de 50 moradores. São visivelmente mais pobres. A Cristiane contou que a renda mensal de cada família quase nunca chega a um salário mínimo apenas. As mulheres ciganas estão trajadas com vestidos longos, mas rotos. As crianças andam descalças pelo chão de terra batida. No acampamento da Vanusa, os vestidos têm jeito de novos. A criançada carrega aquele jeito de menino de roça, mas todos com os pés calçados, mesmo com chinelas das mais simples. No acampamento de Vanusa, há um líder, ou um chefe. É uma tradição dos ciganos. A função é ocupada por Marcos Soares Quirino, que tem 34 anos. Ele conta que herdou do pai a função de liderar aquela comunidade.
O líder da comunidade era meu pai. Ele cansou de ser o líder, passou para mim. Agora eu sou o líder, que todo mundo respeita. O que eu falo aqui vai obedecer. Vamos supor assim, tem um problema aqui de uma pessoa que quer entrar aqui. Pediu o líder para vir para cá. Outro cigano de outro acampamento. Aí ele quer vir para aqui, vai ter que falar comigo aqui para eles virem acampar aqui. Se for uma pessoa que é de procedência boa, que tem bom caráter, aí nós deixa vir. Se não for, não vem pra cá. Eu deixo ir.
Já no grupo onde vive a Cristiane, não há um chefe. Logo de cara vão avisando. Quem tem chefe é índio. E eles são ciganos, não índios. Mas há uma espécie de porta-voz do grupo, que por sinal também tem o nome de Marcos. Marcos Lourival, e é 6 anos mais velho do que o xará que vive em Praia Grande. Parece, no entanto, ter mais idade do que declara. Marcos Lourival explicou por que decidiram abolir a figura do chefe do grupo.
Antigamente tinha, não revivia lá pro lado de São Francisco e Mantena. Que lá era mais complicado, sabe? Que lá tinha o chefe mesmo. E aqui já não tem. Aqui cada um manda. Qualquer montinho que tiver com as barracas, que ele manda.
O fato de os dois terem ganhado o nome de Marcos não é a única semelhança entre os dois homens do Espírito Santo. Tanto um como o outro esquentaram por bem pouco tempo os bancos escolares. Chega a ser emocionante ouvir de Marcos Lourival que as letras, as palavras e as frases são para ele o desconhecido.
Aí você falou o alfabeto. Ele também ali é, essa menina também é. Porque mais ou menos são esses meninos novinhos aqui.
Só
os meninos que estão na escola. Nós que é adulto não sabe nada. Vive na roça. Mano.
O Marcos Soares Quirino tem um pouco mais de instrução. mas explica que não pôde alongar o tempo na escola porque a família vivia mudando de cidade e aí era uma dificuldade ser aceito nos colégios. Ainda mais nos públicos, onde as vagas são por demais disputadas.
Nós adultos, nós estudamos pouco. Nós não parávamos num lugar, nós ficávamos mudando, sempre mudando de lugar. O máximo que ficava num lugar era... quando nós andávamos muito de animal. Depois nós paramos com esse negócio de andar de animal, que nós estamos ficando mais quietos no lugar. Entendeu? Aí ficava mais dificultoso para nós estudar. Agora não, agora nossas crianças estão estudando.
Como afirmou Marcos Quirino, hoje os ciganos desses dois grupos do Espírito Santo perceberam que ter ou não ter educação formal faz uma enorme diferença na vida. Um esforço é para que os filhos possam ter a oportunidade de encontrar nas letras um futuro mais tranquilo, pelo menos na questão profissional. Segundo Marcos Lodival, todos os meninos do acampamento que estão em idade escolar se encontram com as professoras pelo menos 5 vezes por semana.
Tudo vai para a escola. Vai tudo para a escola, não falta na escola. O dia que falta um dia, a gente fica pegando um pé desse para ir para a escola.
E com um misto de vergonha e de orgulho, conta que são os meninos estudados que têm ensinado para ele e para os outros ciganos e ciganas analfabetos o que está, por exemplo, escrito nas placas.
A gente pega isso para compreender mais. Geralmente, o lugar que a gente vai, eles ensinam a gente mais. Ensina. Aí eu perguntei, o tempo para perguntar aos outros, a gente perguntei, ó, que placa que está dizendo ali? É, como é que chama? Que carro, que nome aquele carro ali, sabe tudo? O nome da placa e tudo, isso. É assim que é bom.
A falta de instrução, de acordo com Marcos Quirino, foi determinante para que os ciganos tenham escolhido o comércio, ou a barganha, ou melhor, a breganha, como meio de vida. E deixa bem claro que nisso eles são muito bons.
Mano, o estudo é principalmente a coisa melhor que tem. O cigano quer arrumar um emprego aí, fica difícil pra arrumar. Então por causa de que o cigano vive negociando? É mais sabido no negócio. Se eu for dar uma breganha com você, você vai levar uma manta comigo. Você não vai levar uma vantagem comigo não, porque nós somos sabidos no negócio. Agora por quê? Deus deu essa sabedoria. O nosso antigo não teve essa mentalidade de parar para dar estudo.
Para a escola vai Dione Rodrigues Gomes, de 12 anos, e que é uma das crianças do acampamento liderado por Marcos Quirino. Está no terceiro ano e fala que prefere morar em barraca do que em casa de alvenaria. Afinal de contas, segundo ele, as casas são assustadoras.
Eu tenho medo de casa. Quando eu vou no corredor, eu tenho medo de... das coisas assim, ruins.
O menino Johnny vive aflito com a possibilidade de terem que deixar o terreno onde vivem há 2 anos. Não quer mudar de jeito nenhum, porque teme ser reprovado na escola. Além do mais, reclama que as transferências de colégio prejudicam o desempenho nas aulas. Aliás, diga-se de passagem, com o que já aprendeu, ele está ensinando o pai, que não teve a mesma oportunidade de ser alfabetizado.
Pai, você sabe assinar. Minha mãe ajudou ele a assinar é o nome dele. Eu ajudei ele a aprender a escrever as letras. É também ir no trabalho, para a gente crescer, a gente pode trabalhar.
Lá pelos lados de Marcos Lodival, vive o menino Fabrício de Jesus, 10 anos de vida e segundo ano na escola. Ao contrário do sonho de muitos de virar advogado, médico ou engenheiro quando crescer, Fabrício tem outras ambições. Quer estudar para trabalhar em supermercado. Quer ser empacotador de compras. Jura que não costuma faltar às aulas, mas quando toca o sinal e a criançada ganha a rua, é nos terreiros do acampamento que ele se diverte.
Pode fazer qualquer coisa, é muito bom. Aí eu gosto muito. Cara, muito bom. Pique-pega, pique-boia, pique-se-esconde.
O desejo do menino Fabrício pode parecer, pelo menos à primeira vista, dos mais acanhados. Mas ter um emprego para esses ciganos pode ser a diferença entre o pobre e o miserável. A miséria, por sinal, eles já conhecem. E bem. Alessandra de Souza, de 32 anos, é vizinha do Fabrício. Difícil. É com essa palavra que ela define a vida dos ciganos. Considera que integra um povo invisível. São brasileiros que, pelo menos para essa jovem senhora, não existem para o governo. E a presença do Estado faz falta. Só dá para viver porque as contas não andam sendo pagas.
Difícil, né? A vida de cigano é difícil, né? A vida não é só um ser de cigano, mas é difícil. A gente tem que... Os homens vão e trocam, põe 20, 30 por semana, eles têm que ir lá comprar aquele básico para viver, né? E não paga, a gente aqui não está pagando energia, não. Aí, e a água também não está pagando. Então, tá bom, mas tem lugar que a gente paga. E tem pouco lugar agora para a gente ficar. Até nós ter que sair, né, do lugar daqui. Porque aqui, aqui na serra, aqui só tem aqui, Barro Branco e Porto Canoa. Para ficar.
O pouco dinheiro que a Alessandra recebe vem do Bolsa Família. E a moça estava apreensiva porque o filho, por conta de uma catapora, tinha perdido algumas aulas. E para agravar a situação, o pequeno não havia recebido atestado médico para justificar as ausências.
Eu fui levar o menino para catapora ontem, eles nem entendeu, aí voltou, nem atestado, eles não me deram lá no Caiapim. Aí eu voltei com ele para trás, tá? Aí eu tenho que ter lá na escola conversar para eles não ficarem dando falta para ele. Senão a Bolsa Família dele atrapalha.
Saúde é um diferencial entre esses dois grupos de ciganos. Os de Praia Grande, na cidade de Fundão, têm assegurado o acesso ao médico. O secretário de saúde do município, Saulo Falqueto, conta que um belo dia foi abordado pelos ciganos que reclamavam dos problemas que enfrentavam ao ter que ir ao posto de saúde. A dona Vanusa, por exemplo, contou que, assim como acontece de vez em quando em lojas, na hora de irem ao médico, enfrentavam olhares preconceituosos.
Dependendo do lugar, algum comércio, outra hora num local público, dentro de loja, assim, eles não falam nada, tratam a gente bem, mas a gente sente pelo olhar que imaginam qualquer coisa.
O secretário de saúde de Fundão, Saulo Falqueto, tomou nota das reclamações dos ciganos e foi atrás de um jeito para assegurar o atendimento médico-hospitalar para aqueles brasileiros. Com o apoio da Prefeitura e do Ministério da Saúde, conseguiu que o médico fosse até os ciganos.
Nós cadastramos todas as famílias, botamos um agente de saúde, estendemos a área dele até o acampamento do cigano, ele é responsável por aquela área. Foi realizado, a princípio, um mini mutirão, chegou a ser um mutirão. Levamos médico, assistente social, enfermeiro, a médica assumiu aquilo ali como área, território dela também. Que antes eles eram atendidos na hora que ia na unidade, mas eles não faziam visita naquilo ali. Hoje a população cigana faz parte da programação do PSF, tem o dia de visita no acampamento.
O secretário disse que nas primeiras visitas foram diagnosticados casos de diabetes e de hipertensão. Outra preocupação dos médicos é com a saúde das mulheres. A iniciação sexual das ciganas acontece muito cedo, daí a importância, segundo Saulo Falqueto, de visitas constantes aos médicos. Aliás, médicas, porque as ciganas preferem se tratar com mulheres. Uma das pacientes do posto de saúde de Praia Grande é a Leila Amaral Oliveira, de 24 anos e mãe de dois filhos. Leila é casada com Marcos Soares Quirino. Aliás, ela sabia, desde os 5 anos, que iria trocar laços de matrimônio com o Marcos. Jura, porém, que casou por amor. Não foi obrigada pela família. Escolheu Marcos como seu legítimo esposo.
Eu tinha, assim, de 5 anos, foi falado. Aí a gente foi criando junto, apanhando amor. Aí nós ajustemos 9 anos, ajustemos o casamento. Aí quando foi? Teve 12 anos, eu fui casar com ele. Mas é porque eu já gostava dele. Porque se eu não gostasse, eu não casava. Assim, as meninas daqui também. Minha mãe me perguntava, meus irmãos me perguntavam, você quer casar com ele? Eu falei, eu quero, porque eu gosto dele.
Leila é cigana e de origem cigana. Não é brasileira casada com cigano. É bom explicar que as regras dos ciganos permitem que os homens casem com as brasileiras, como eles se referem aos não ciganos. Mas se as mulheres tomarem essa decisão, têm que deixar o acampamento. Marcos Lorival contou que, pelo menos no local onde ele vive, estão cada vez mais frequentes as uniões de ciganos com brasileiras. E a explicação é simples: falta mulher cigana.
Cigana tem muito pouco. Pode ter umas, aqui em geral, aqui no acampamento, que tem mais, muito que tem umas 100 ciganas só, em geral. Só só aqui no município aqui. Mas que é legítimo mesmo é os homens. Que é mais legítimo. Na parte das mulheres é muito pouco.
Essa liberdade de escolha não é uma regra entre os ciganos. Outros, de acampamentos em Goiás, Bahia e Santa Catarina, por exemplo, contaram que são os pais ou os líderes que formam os casais. Essa é a tradição. Dar a elas a possibilidade de escolha é uma modernidade. Ao mesmo tempo em que afirmam terem abolido o costume de decidir pelas mulheres quem serão seus maridos, esses ciganos do Espírito Santo fazem questão de que elas tragam no corpo roupas coloridas. Marcos Quirino percebe que muitas vezes os não-ciganos se perguntam por que aquilo, mas considera importante preservar essa tradição.
Geralmente as pessoas olham esse cigano assim e fica pensando assim, por que eles ficam usando essas roupas? Que eles pensam assim na mente deles, não manter as mulheres com esse tipo de roupa, porque nós gostamos de manter a tradição cigana. Nós podíamos mandar as mulheres bem usar uma saia longa, mas nós gostamos de ter a tradição cigana.
E Cristiane do Carmo Ferreira explica como deve ser usada essa roupa.
A cigana em si não mostra o joelho. Para ela é super normal mostrar os seios, mas não mostra o joelho.
Outra característica dos ciganos que é preservada nesses dois acampamentos do Espírito Santo é o ouro. O metal cintila em anéis, pulseiras, colares e nos dentes. Mas a quantidade de ouro no corpo varia de acordo com a condição sociofinanceira dos ciganos. No acampamento de Marcos Quirino, quase todos os adultos carregavam peças de ouro. Já os vizinhos de Marcos Lorival são mais econômicos nesse enfeite. Marcos Quirino não sabe ao certo qual é a relação entre os ciganos e o ouro. Na verdade, segundo ele, o que interessa mesmo é a beleza do metal precioso.
Nós gostamos de ouro. A antiguidade falava que ouro chamava sorte, mas isso aí, acho que isso é a antiguidade que falava isso, mas porque nós gostamos de usar ouro.
Outra tradição dos calons, desse grupo de ciganos, é o fato de não sentar em moradia em lugar algum. Cigano, diz a literatura, gosta de mudar, gosta de andar pelo mundo. Mas é esse um costume que os dois grupos do Espírito Santo querem transgredir. O sonho é ficar quieto no mesmo lugar. O acampamento de Marcos Quirino está há 2 anos no mesmo endereço. A área é emprestada, mas o dono avisa que se precisar do terreno que está à venda, os ciganos terão que desarmar as barracas.
Quando eu vim arrumar esse lugar para nós ficar, que é alugar aqui, é aquele do Dr. Renan. É um sujeito muito bom, até nem cobrou de nós ficar aqui. Tem 2 anos que estão aqui, falemos com ele, ele autorizou nós ficar aqui. Aí ele fala, o ciganos, ó, você fica lá, vou deixar 6 meses você ficar lá. Conforme seu procedimento, se os vizinhos não reclamar, vocês podem ir ficando, podem usar na área. Na hora que eu for vender e precisar da área, vocês desocupam. Fala, muito bem, nós estamos aqui, tem 2 anos, nós estamos aqui. Os vizinhos tudo aqui, se precisar de fazer um barcenário para nós ficar aqui, eles continuam. Que sempre gostam de nós, que nós não damos por onde. Nós não fazemos por onde, para os vizinhos reclamar de nós.
O desejo de estabilidade é compartilhado com Marcos Lorival.
Nós precisamos ficar no lugar, estão querendo ficar. É, que os pessoal mandam nós embora do lugar. Às vezes eu não penso que o cigano é invasor, sabe? Eles falam que o cigano é invasor, mas tem hora que eles acham que é Deus, né? Que é mandar a gente embora. O cara disse que eu acho que nós tivéssemos um lote mesmo nosso mesmo, nós ficávamos todos para sempre. Nós não saímos.
E para a surpresa dos que têm medo de ciganos, ou que receiam se aproximar dessas pessoas, Marcos Lorival fala que, na verdade, são eles que temem os que vêm de fora. Além disso, conta que, na maioria das vezes, são bem recebidos quando chegam ao novo local.
Recebe bem, que não vai de... Não mexe com casa de ninguém, não mexe com família de ninguém. Nós temos medo, quando vem uma pessoa brigar, nós temos muito medo. Quando vem uma pessoa... Nós temos muito medo quando chega uma pessoa, né? Tem muitas pessoas de rua, a gente tem muito medo deles.
Pois é, os ciganos do Espírito Santo querem ter um lugar para morar. Esse povo que por séculos viveu à margem da sociedade brasileira tem agora uma reivindicação. Querem, como explica Marcos Quirino, que o poder público, o Estado, reserve áreas para que possam montar os seus acampamentos.
Se ele arrumasse uma área só para cigano ficar quieto, que nós não queremos andar mais, mudar de lugar. Não é que nós temos a população que é tudo conhecida, a gente aqui tudo conhece a gente, sabe o que a gente é. Então aqui é uma área particular. Se o dono falar que nós estamos aqui, nós não temos uma outra localidade para nós ir. Nós ficamos só uma outra cidade retirada, Aracruz, Linhares, e deixar aqui mais amizade que nós temos, já tem 2 anos que estão aqui para trás.
Marcos Lorival faz eco à reivindicação e até propõe uma negociação com o Estado. Não precisa ser uma área para sempre, não. Uma hora, os ciganos irão para outro lugar.
Era bom ter uma área para cigano, né? Para cigano ficar, né? Uma área, né? Eu achava assim. E dá-se mesmo uma área para ficar, mesmo um ano, para o cigano ficar. Não digo para morar. Para ficar 2 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos.
Mas até agora, não existe no governo federal nenhum estudo para criar áreas de assentamentos para os ciganos. Algumas prefeituras até pensam nessa possibilidade, mas não se trata de uma política pública de consenso. Como a maioria dos ciganos é nômade, eles não têm uma relação com a terra como os indígenas e quilombolas, que ocupam as terras há séculos. Pelo menos é assim que pensa o governo. Em 12 de outubro, o país comemora o Dia de Nossa Senhora da Aparecida. A padroeira do Brasil é considerada por esses brasileiros do Espírito Santo como a Santa Padroeira dos Ciganos. Marcos Quirino conta, inclusive, que eles participam das festas na igreja.
Tudo católico, nós vamos na igreja. Não vamos assim todo dia, mas vezes em quando vão na igreja. Dessa Santa Sara aí. Isso aí pode ser de outro tipo de cigano. De outro de cigano, pode ser de São Paulo. Nós somos fiel à Nossa Senhora Aparecida, que todo ano nós faz festa. Que faz festa aqui de Senhora Aparecida. Nós somos patrocinados da festa, nós ajudamos a festa.
Talvez esses dois grupos ciganos do Espírito Santo possam se encontrar nestas festas e se conhecer. Talvez seja a oportunidade de se organizarem e assim ganhar mais força para sentarem à mesa de negociações com os representantes do Estado. Talvez nessa festa eles não tenham que fugir de olhares de censura. Os meninos não ouçam, como acontece com alguma frequência, que são sujos. Porque para os ignorantes, ciganos não tomam banho. Pode ser que a Prefeitura de Serra copie a do município de Fundão e passe a proporcionar a esses brasileiros um atendimento mínimo de saúde. E nós, por aqui, podemos dar voz aos ciganos e pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dos ciganos que eles encontrem um lugar ao sol.
Você acabou de ouvir Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dos Ciganos, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira. Produção e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício Desante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.